Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Rui Fernando. Ei, é você mesmo, você aí, tô ligado em você aqui no Bate-Bola, seu melhor programa na hora do almoço. A partir de agora, o seu clube é o destaque, é nacional, é a rádio de todos os esportes. Hoje é terça-feira, 18 de abril de 2017, e o Bate-Bola começa com os destaques de hoje, as manchetes para você ligado. Vamos ao destaque do Maurício Costa. Alô, Maurício, boa tarde.
Boa tarde, deslumbra Crois. Abel Braga não lamenta desfalques e promete Fluminense ofensivo contra Goiás pela Copa do Brasil. Técnico ainda não esqueceu a arbitragem da primeira partida.
É, já já os detalhes pra você. Agora é a vez do Rafa Monteiro. Alô, Rafa, boa tarde.
Muito boa tarde, Super Inca. Elenco reforçado. Atletas do Botafogo que entraram em campo contra o Vasco embarcaram rumo ao Equador. Sassá fica no Rio para acompanhar o nascimento do filho.
É, já já também você vai ficar por dentro de tudo aqui no Bate-Bola. Agora é a vez do Luiz Ferreira. Manda aí, Luiz. Boa tarde.
Boa tarde, Inca. Liga dos Campeões. Bayern de Munique conta com o retorno de Lewandowski para jogo decisivo contra o Real Madrid. Libertadores. E hoje ainda tem Chapecoense em campo contra o Nacional do Uruguai.
Agora é a vez do Wagner Gomes. Qual é o seu destaque? Boa tarde, Wagner.
Boa tarde, Rui. Boa tarde aos ouvintes do Bate-Bola Nacional. Seleção Brasileira de Judô se apresenta para treinamentos para o Campeonato Pan-Americano. Tenista brasileiro Tomás Belucci sobe 12 posições e está próximo de voltar ao top 50.
É isso aí, você vai ficar por dentro de tudo, a informação, a opinião, a polêmica, e já nos destaques você percebeu o quanto sou amado nessa equipe, a brincadeira de todos os nossos repórteres, e eu fico cada vez mais feliz porque o esporte da Nacional é uma alegria. Meio-dia e 33, e você participa através dos telefones no 21, que é o código do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, 2176918, 2176919, no ar, o Alegre Bate-Bola. Tô aqui, ó, tô ligado em você no Bate-Bola, você vai curtir. Amanhã tem Fluminense, rapaz, Fluminense e Goiás, na melhor transmissão do Mazella, do Valdir e de toda a seleção nacional do rádio, com Rafael Monteiro, Super Inca, com as reportagens no campo de jogo. Você ligado, 1:34. O Fluminense é o destaque, chegando o rei do crossfit. Alô, Maurício Costa.
Maurício Costa. Estaremos lá hoje.
Hoje é dia.
6 horas da noite, primeira aula do... primeira aula do Rui Fernando no crossfit vai ser interessantíssimo.
Vou arrebentar.
Vou tirar fotos e tudo mais. O Fluminense treina nesse momento.
Tem que postar, pô.
É, um treino fechado, inclusive, lá no CT Pedro Antônio, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, zona oeste do Rio de Janeiro. E daqui a pouquinho vai falar, inclusive, o goleiro Júlio César, ele que vai substituir o suspenso Diego Cavalieri. Pra quem não se lembra, o Fluminense joga amanhã contra o Goiás pela Copa do Brasil. Tem que ganhar, porque perdeu por 2-1. Uma vitória simples do Fluminense, 1-0, o Fluminense está classificado. 2-1, vamos para os pênaltis. E qualquer outra vitória, 3-2, 4-3 por um gol de diferença, aí é o time do Goiás que se classifica. A gente lembra que o jogo lá no Serra Dourada foi recheado de polêmicas. Primeiro, a expulsão do Diego Cavalieri, Ele era o último homem do Fluminense no ataque do Goiás, mas o próprio goleiro na saída argumentou que o atacante do Goiás, ele não ia em direção ao gol. Ele ia numa diagonal, um pouquinho para a direita, já pela linha de fundo. Portanto, ele acredita que ele não deveria ter sido expulso pelo árbitro. E no final, teve o pênalti do Renato Chaves em Ailon, um pênalti que o próprio Ailon confessou que se jogou, mas na mesma jogada, há uma reclamação do Goiás de um toque de mão do zagueiro Henrique. O pênalti foi cobrado e garantiu a vitória do Esmeraldino. O Fluminense ainda não esqueceu daquela arbitragem. Aliás, olha, o Abel Braga, que geralmente não gosta de reclamar de arbitragem, não, ele gosta de reclamar do calendário. E aí eu concordo, e com algumas competições dos regulamentos, eu concordo com ele. E ele quase nunca reclama de arbitragem, mas ele ainda não esqueceu a arbitragem da semana passada. Vamos ouvir o técnico do Flusão.
Jogo passado muito injusto, porque mesmo com todo aquele tempo com 10 jogadores, somente no segundo tempo, que eles se atiravam, né? Primeiro gol só aconteceu aos 38. Foi uma equipe que recebeu um critério diferente de arbitragem a nível de cartão amarelo, porque naquele segundo tempo nós poucos conseguimos chegar no ataque, porque toda a situação, toda a jogada, eles paravam a jogada. O árbitro ali, lamentavelmente, foi conivente. Estou falando dele hoje porque depois do jogo não falei. Eu falei que não precisava falar nada. O Ailon falou, né? O atacante dele.
Tá, então, o técnico Abel Braga, realmente, o Ailon admitiu que se jogou no lance. Renato Chaves acabou recebendo até o terceiro cartão amarelo e não joga amanhã contra o Goiás. Aliás, esse negócio de árbitro, olha isso, Rui Fernando. O árbitro de amanhã já aprontou das suas com o Fluminense. É? Rafael Claus teve uma atuação polêmica.
É o Santa Claus. É o Santa Claus. Era época de Natal. Foi no Campeonato Brasileiro
em Chapecó. Em 2015 contra a Chapecoense na Arena Condá.
Como é que eu não esqueci?
Na ocasião, o árbitro demorou um minuto para anular o gol do Marco Júnior. E o Fluminense achava, todo mundo achou que teve uma interferência externa. E depois marcou um pênalti polêmico, para dizer que não foi inexistente, para o time catarinense, e também titubeou, falou que não sabia se ia marcar e acabou marcando. Ele ficou, e a diretoria do Fluminense já tá de olho.
Marcou um pênalti absurdo, já nos acresce.
Isso. E anulou um gol do Marco Júnior.
É, cuidado com o Santa Claus.
Ele que vai apitar o jogo de amanhã.
Ele é bonzinho, Aberto. Para os outros.
Contra o Goiás. Apesar das reclamações da arbitragem, o Fluminense também tem alguns problemas que podem até ser maiores. A lesão muscular tira o Henrique Dourado da partida, não joga, mesmo com o Diego Cavalieri, que foi expulso. E o Renato Chaves, que recebeu o terceiro cartão amarelo. O Richarlison ainda não está 100%, mas deve para o jogo mesmo assim. É tanto problema assim? Quem responde é o técnico Abel Braga.
O grande problema na vida é só a morte, cara. Não tem grande problema, não. Nós trabalhamos e vivemos em cima de um grupo. Vivemos vários jogos, já são muitos jogos sem o Scarpa. Alguns jogos muito importantes sem o Douglas, outros sem o Lucas. Não vivemos desse tipo de preocupação, não.
Tá, então, o técnico Abel Braga, que fala que hoje, inclusive, nessa partida, para amanhã, ele tem mais opções do que tinha na partida de ida contra o Goiás. Então, ele não está reclamando, não, de ter alguns jogadores desfalcando o Fluminense. Reclamou só da arbitragem mesmo, viu, Rui Fernando?
Tá legal, então. Valeu, Maurício. E você fala o que do Flusão a partir de 1 da tarde?
Fluminense faz de tudo pelo Maracanã, seja na Copa do Brasil ou no Campeonato Carioca.
Daqui a pouquinho, na segunda meia hora do Bate-Bola, agora você ligado, 12:39.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Ele aí, o locutor de todas as ondas. André Luiz Mendes. A opinião do meu parceiro aqui no Bate-Bola. Fala aí, Andrezão, boa tarde.
E aí, parceirão, beleza, Rui?
Beleza, cara, e você?
Tudo maravilha, graças. Um calor forte hoje em Brasília, viu, cara? Tá
é
quente pra burra aqui hoje.
Aqui tá nublado, rapaz.
É, mas como calor pra vocês é uma coisa normal, pra nós aqui, quando o chão treme, amigo, é duro, hein? E aqui o chão tá tremendo 24 horas por dia, a coisa tá feia. Olha só, eu fico aqui pensando, cara, com meus botões, né? Imagina se no rádio, a gente pudesse falar tudo que a gente pensa, né? Eu tava só rindo aqui do lado de cá, pensando o que não posso dizer, né? Lógico. Até porque tem coisas que a gente são brincadeiras e tudo, e que ficam entre nós aqui, a gente pensa, ri, mas não pode. Olha só, o Abel está aparecendo dessa vez, eu sou um dos defensores do Abel, eu tenho carteirinha e tudo de sócio do Abel Futebol Clube, mas ele está aparecendo aquele casal que se separa, está a ponto de separar, casal mesmo de namorado, que o cara separa da menina, ou a menina separa do cara, não quero mais saber, não vou mais falar sobre isso. Aí vai na rede social, aparece uma mensagem. Ah, é melhor dar uma olhadinha, né? Não sei o que é que vai rolar aqui, não sei o que é que essa pessoa está querendo comigo, mas eu vou olhar. E aí não separa. O Abel falou que não ia tocar sobre arbitragem, que não ia falar sobre nada, esperou uma semana para falar hoje. Então, eu acho que isso aí já passou, o Abel tem que se preocupar daqui para frente. Eu acho que isso aí é mais para servir como pressão na arbitragem para o jogo de amanhã, e é uma pressão que é, pelo que eu conheço o Abel, para fazer o certo, ó, para avisar o juiz, ó, parceiro, o cara lá fez lambança, o senhor já fez lambança, então faça a coisa certa. E eu acho que pelo menos no meu entendimento, eu acho o Abel um cara muito reto, né? Então eu acho que ele quer lembrar o árbitro que está desse jeito. O discurso de que o Fluminense tem que ser agressivo, ainda bem que é coerente com o pedido do Abel para chegar no Maracanã e ver 30 mil torcedores. Porque seria muito ruim para o torcedor do Fluminense ele pedir a presença do torcedor e botar um time fechado, até porque o Fluminense tem muito mais time que o Goiás. Provou isso e pode provar de novo que tem muito mais time que o Goiás para ganhar. As condições foram adversas, houve interferência, então a coisa foi meio estranho aquele jogo lá, não foi um jogo normal. Então o Fluminense no Rio é amplo, favorito, absoluto, a torcida do Fluminense tem que comparecer, o time está precisando dessa moral, essa vitória diante do Goiás, se acontecer, dá uma moral danada para o jogo do fim de semana do Fluminense contra o Vasco, pelas semifinais do Carioca. Então, quer dizer, o Fluminense está num momento muito agradável, muito bom, e pode fazer uma cama maravilhosa para se deitar no fim de semana. Tudo vai depender de amanhã. E um recado para o nosso querido Maurício Costa, no CrossFit, que eu estava aqui rindo aqui sozinho. Pelo amor de Deus, Maurício, vai devagar com o Super Inca, porque senão amanhã a Astrid vai ter que assumir o controle do Machu Picchu.
É, verdade, cara. Tá certo. Tá cheio de Inca aqui, viu, André? Aliás, você é nosso convidado. Tem Inquinha também. O Inquinha trabalha, hein? Inquinha não é mole, não.
O Inquinha trabalha, com certeza. Ô, Rui, isso é muito bom, cara. Isso é muito bom, porque isso retrata aqui no ar. Às vezes o cara tá ouvindo, né? Tem brincadeiras que a gente entende. Mas já foi explicado que você já foi o Peru, foi a Machu Picchu, Super Inca e tudo. Isso tudo foi dado a explicação aqui no dia por causa da rotatividade do rádio. O pessoal não entende, às vezes, quando pega o rádio e
quando a gente tá brincando
brincadeira. Aqui. Pô, só... Só eles, só ele, a brincadeira deles? Não, já foi explicado,
já explicou,
e tal.
Já explicou.
Só que isso resume o espírito que nós vivemos aqui, cara. A gente trabalha com alegria todo dia, cara. Faz o que gosta, mas trabalha com alegria. Isso é muito bom, cara.
É verdade. É isso aí. André Luiz Mendes, a opinião aqui no Bate-Bola Nacional. Você ligado no Bate-Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília e também na internet no radios.abc.com.br. Cara, a dificuldade é tanta que a gente até lendo aqui o regulamento, há dúvida do que está escrito. É mole, é difícil, hein? Não é mole não, meu irmão. Já a gente explica. É você ligado aqui no Bate-Bola, meio-dia e 43.
Momento Estádio.
Tá chegando com o professor
Wagner Gomes.
E aí, Wagner, seleção brasileira de judô se apresenta para treinamentos para o campeonato pan-americano?
A Páscoa acabou, Rui, agora o couro tem que comer.
Chega de chocolate.
O campeonato pan-americano do Panamá, que vai acontecer de 28 a 30 de abril, tá pertinho, na cidade do Panamá, como a gente já disse. Nos próximos 6 dias, a equipe ficará concentrada no Hotel Colonial Plaza, no interior paulista, ajustando os detalhes, como a gente diz, né? Fazendo o polimento para essa competição. O primeiro dia da concentração foi dedicado às atividades extra-treino, palestras, e o gestor de alto rendimento também, o Ney Wilson, deu as boas-vindas, enfim, aquela coisa toda. Mas agora o treino, a partir da segunda-feira, de ontem, né? Começaram os treinos físicos e técnicos no dojo, sob o comando dos treinadores Luiz Shinohara, Mário Tsutsui, Fulvio Miata e Yoko Fuji. Todo mundo japonês aí. E o treinamento vai ser bastante forte para poder encarar o campeonato pan-americano do Panamá, Rui.
Tá certo. Ô, Wagner, tenista brasileiro Tomás Belucci sobe 12 posições e está próximo de voltar ao top 50?
Ele foi vice-campeão no ATP 250 de Houston, conquistado com toda a maestria, né, esse vice-campeonato, e o brasileiro Tomás Belucci subiu 12 posições no ranking da ATP, como você disse, ocupando agora o número 53 e se aproximando de retornar ao top 50. Já o Rogério Dutra Silva caiu uma posição e agora é o número 70. Thiago Monteiro, que foi eliminado na segunda rodada de Houston, subiu uma posição e é de número 80. Entre os 10 primeiros, houve apenas uma troca de posições entre o Kei Nishikori e Rafael Nadal. O japonês agora é o número 5. Já no ranking feminino, não houve mudança nenhuma no top 10 e a brasileira Bia Haddad, apesar de ter sido eliminada logo na primeira rodada de Bogotá, do WTA de Bogotá, subiu 4 posições e está no número 149. Agora, os nossos números são muito afastados daqueles que a gente tinha na época do Guga, né?
É verdade.
Que saudade de Maria Esther Boana e Guga. Como é que pode, durante tantos anos de tênis no mundo, a gente lembrar Maria Esther Bueno, dar um hiato enorme no tênis e depois vir Guga.
E depois...
É isso aí.
E depois
vamos Roger esperar.
Federer. Depois tem Roger Federer.
Mas eu digo o Brasil, Nadal, né? Eu digo brasileiro.
Pois é, no Brasil é que ficou difícil.
Ficou difícil, né, Rui?
É verdade. Tá bom, e você fala o que daqui a pouco? A partir de 1 da tarde, hein, ô
Fernando Valim Lima, vice-presidente de esportes de quadra e salão do Vasco, lamenta ver time fora do Novo Basquete Brasil nas oitavas de final. Copa Brasil vai reunir diversas modalidades de artes marciais em Macapá.
Tá certo, então é você ligado aqui no Bate Bola. Você curte pela Nacional Rio, Nacional Brasília e na internet no radios.abc.com.br. 12:47. É o Vasco da Gama, o destaque de agora, o Vascão campeão da Taça Rio. Ontem folgou, né? Os jogadores do Vasco ontem folgaram, não trabalharam, a representação é hoje. O Vasco só ligado na participação nas semifinais do Campeonato Carioca, né? As semifinais que começam no final de semana. No sábado tem Fluminense e Vasco. E o jogo está marcado pela Federação, atendendo um pedido do TJD, uma liminar, um mandado de garantia. Fluminense fez esse pedido junto ao TJD para justamente fazer valer o seu direito, né? Do que está escrito, segundo... Aliás, o Maurício pode até falar sobre isso. No regulamento tem o que lá no regulamento, ô Maurício? Em relação a mando de campo. Está escrito lá no regulamento. Não existe mando de campo e sim apenas o clube que fica do lado esquerdo da tabela. É o clube responsável pela logística do campeonato? Ô, ou tá escrito lá mando de campo, hein, ô Maurício?
Primeiro, calma. Você vai de lado esquerdo, lado direito da tabela, aí o pessoal vai confundir com o lado esquerdo, lado direito de arquibancada.
Não, esquerdo da tabela é o lado do mandante.
No regulamento tem uma tabela, é o seguinte, né? Os dois melhores de melhores campanhas, de acordo com o artigo 32 do regulamento, essas associações, vai ser o primeiro contra o quarto, o segundo contra o terceiro, né? O primeiro e o segundo, eles têm o mando de campo, de acordo com o artigo 32. As associações colocadas nas posições 1 e 2 terão mando de campo e jogarão a semifinal com a vantagem do empate. O que aconteceu? A liminar concedida ontem junto ao TJD, garantindo parcialmente a semifinal do Campeonato Carioca no estádio do Maracanã. A FERJ, ontem mesmo, por meio do diretor de competições, Marcelo Viana, acatou a decisão, não é segredo para ninguém. Desde o jogo entre Vasco e Botafogo, a final da Taça Rio, a FERJ já tinha manifestado o interesse de levar esse jogo para o Maracanã. A liminar concedida pelo presidente do TJD, Marcelo Jucá, se baseia no regulamento da competição, esse que a gente acabou de ler, e que o mando do Fluminense o mando de campo é do Fluminense. Contudo, Marcelo Jucá prefere não entrar na esfera do contrato do Fluminense com a concessionária, uma vez que esse contrato não pertence à esfera esportiva. Além do mando de campo pelo artigo 32, pelo regulamento da competição, as semifinais devem ser disputadas no Maracanã, só que tem o estádio Nilton Santos como alternativa imediata em caso de impossibilidade. Portanto, essa é a atitude, né, a medida adotada pelo Fluminense, pelo TJD e pela FERJ.
Como noticiária do Vasco, eu vou agora colocar aqui a versão do Vasco, que ficou muito insatisfeito com essa posição da federação de ter acatado a liminar do Fluminense, né, mandando o jogo no Maraca, com o Fluminense com direito na tabela do lado esquerdo, né, o nome do Fluminense como mandante, mas no Maraca com a torcida ficando do lado direito, do lado direito das cabines de rádio. E o Vasco, sabedor da tradição desde 1950, primeiro campeão do Maraca, o Vasco quer valer, quer fazer valer, aliás, desde 2013 o Vasco quer fazer valer a tradição de colocar a sua torcida sempre do lado direito das cabines. E
mas é outro contrato, né, Rui?
É, o Vasco é tradição, não tem
mas
contrato.
Mas o contrato que foi feito do Fluminense com a nova arena...
Sim, com a nova arena.
Mas tem o direito de
ficar
direito.
Mas esse contrato está em vigor?
Está em vigor.
Tá em vigor. Será?
Até ser suspenso e ter outro, está em vigor.
É. O argumento,
juridicamente está em vigor.
O argumento do Vasco é o seguinte, que o Maracanã é campo neutro e o mando do Fluminense seria exercido apenas para questões logísticas. O exemplo é a final da Taça Rio, em que o Vasco, mesmo mandante, enfrentou o Botafogo no Engenhão.
É contrato com quem mesmo?
O estádio, aliás, é a opção caso não haja acordo. Isso é segundo a diretoria do Vasco, segundo Paulo Reis, que é o vice-presidente jurídico do Vasco, e garante aí tentar um recurso junto ao TJD para anular...
um efeito suspensivo.
Exatamente.
Aí, para poder levar
um recurso com efeito suspensivo para tentar
Nilton Santos
anular a decisão do TJD e da Federação de fazer o jogo no Maracanã com mando de campo do Fluminense. Essa é a posição do Vasco. Agora, o que me chama a atenção, queria ter a opinião do André Luiz Mendes, principalmente, é que na tabela está escrito, vou repetir aqui o regulamento, aliás, no regulamento está escrito o seguinte, artigo 32, André, se quiser, acessa aí o regulamento da Federação Carioca de Futebol, vai lá no regulamento do Campeonato Carioca desse ano. Artigo 32, as associações colocadas nas posições 1 e 2 terão um mando de campo e jogarão a semifinal com a vantagem do empate. Aqui não diz nada de logística, se fosse, ó, terá o mando de campo apenas para fazer a logística do jogo. Tinha que colocar aqui. Mas o que está escrito é justamente isso que eu estou lendo. As associações colocadas nas posições 1 e 2, no caso Flamengo e Fluminense, terão o mando de campo e jogarão a semifinal com a vantagem do empate. André, a polêmica é sua.
Ô Rui, isso está parecendo aquele negócio de mulher bonita não paga, mas também não entra. Então, o que acontece? A federação tem um regulamento, o regulamento foi assinado pelos clubes, os clubes concordaram com o regulamento, aliás, os clubes são o grande corpo do regulamento, né? Concordam com tudo. Só que o Maracanã não pertence à federação. A federação programa a festa na casa dos outros, porque a federação não tem nenhuma ingerência sobre o Maracanã. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o regulamento está dizendo aí, ó, o mandante, o clube que fizer maior número de pontos, tem a vantagem do mando de campo e do empate. Mando de campo já resume uma série de coisas, inclusive a logística. Inclusive a logística.
Exatamente.
Quadro móvel, gandula e outras, bilheteria e outras coisas mais. Eu não sei por que há essa discussão. Respeito à tradição que o Vasco tem, isso são coisas que são coisas de torcedor, que a gente sabe que tem que respeitar a tradição, uma série de coisas. Mas será possível que o Vasco não consegue ter bom senso e abrir mão uma vez, até porque está escrito no regulamento que o próprio Vasco assinou? Essa é uma pergunta que eu faço. A segunda pergunta que eu faço é a seguinte. Por que então o Vasco não jogou pra caramba, ganhou, fez um maior número de pontos para evitar todo esse problema aí? Porque ele vai sentar do lado esquerdo, vai sentar do lado direito, vai sentar onde ele quiser. Sabe, eu acho que o Vasco tinha que ter um pouquinho de bom senso e fazer valer o que ele assinou. Ele assinou um regulamento que diz mando de campo do maior número, time que fez o maior número de pontos em relação a ele, Vasco. Quem foi? Foi o Fluminense. Acabou a discussão, acabou o problema.
É isso.
Onde
aí
for jogar, o Fluminense é mandante, tem direito a escolher o estádio, tem direito a escolher o lado do campo que quer, enfim, tudo isso. O regulamento diz, olha, vocês vão jogar no Maracanã, mas nós não mandamos no Maracanã. Como é que pode, Rui? Uma federação aponta o Maracanã para o regulamento como um jogo, quer dizer, induz que é o Maracanã, porque é um estádio neutro, mas não tem nenhum domínio sobre ele.
É isso aí. Bom, eu recebo aqui, o Maurício Costa até me ajuda, uma informação do Jornal dos Esportes de 1951, falando sobre o balanço da torcida presente no Maracanã no ano de 1950, que é o ano que o Vasco alega a tradição de ter direito ao lado direito das cabines de rádio, o posicionamento da sua torcida. Nesse ano de 1950, o Vasco foi o clube que levou mais torcedor ao estádio do Maracanã. No total, contando turno e retorno, 20 jogos com 11 equipes no campeonato, 525 mil pagantes presentes nos jogos do Vasco. O América, o Ameriquinha, sim, o Ameriquinha, foi o segundo com maior presença no Maraca no ano de 50, 409 mil torcedores. O Flamengo ficou em terceiro com 348, o Bangu, sim, o Banguzinho, em quarto com 308, Botafogo, quinto, com 286 mil presentes no Maraca em 50, e o Fluminense, o sexto, com 274 mil presentes no Maracanã, naquele campeonato de 1950, que o Vasco foi o primeiro campeão do Maraca.
É, segue só um alerta para as diretorias, né? O América era um fenômeno.
Era
um
fenômeno.
O Bangu também. Então, não é time grande, não cai, não consegue regredir, não. Então, para as diretorias que gostam de fazer besteira com os clubes, é uma amostra de que tudo pode acontecer com qualquer clube do Brasil.
É, verdade. Depois que a mídia, então, tomou conta e ajudando determinados clubes, então, aí que esses pequenininhos sumiram mesmo. Pequenininhos hoje, né? Porque antes eram gigantes. Meio-dia e 56. Agora é o futebol mineiro. Fala, Luiz Ferreira, boa tarde.
Fala, Rui Fernando, boa tarde para você, os ouvintes ligadinhos aqui no Bate-Bola Nacional. Amanhã, Rui Fernando, o Atlético Mineiro entra em campo pela Libertadores da América, vai enfrentar o Libertad do Paraguai. Partida é válida pelo grupo 6 da competição. Muita gente reclamando lá em Belo Horizonte, torcida do Galo, meio na bronca com o time, porque deixou escapar uma vitória que parece garantida contra o RT pelas semifinais do Campeonato Mineiro. E o atacante Rafael Moura fala de como que o grupo está se cobrando para melhorar tanto na Libertadores como no Campeonato Estadual.
Não, a gente se cobra bastante. Também não podemos fazer terra arrasada, que não tem nada tão errado assim também. Senão a gente não tinha conseguido a liderança no Mineiro, ter conseguido a vitória na Libertadores. Eu acho que a gente não pode oscilar tanto da maneira que a gente vem oscilando. Fazendo um bom primeiro tempo, ou contra o Sport Boys, um primeiro tempo ruim e um segundo tempo melhor. A gente tem que encontrar esse equilíbrio o mais rápido possível. E é o que a gente busca, é o que a gente tem se cobrado, para a gente conseguir, né, manter uma tranquilidade maior durante as partidas e não precisar sofrer e correr tanto atrás.
O Atlético Mineiro encara o Libertad amanhã no Nicolas Leoz, lá em Assunção, 21 horas e 45 minutos, horário de Brasília. O outro jogo do grupo do Atlético, grupo 6, Godoy Cruz recebe o Sport Boys da Bolívia no Mundialista Mendoza, lá na Argentina, mas na quinta-feira, 19 horas e 30 minutos. O Atlético Mineiro lidera o seu grupo com 4 pontos, mesma pontuação do Godoy Cruz no empatado na última colocação, Libertad, o Sport Boys. Essa partida é fundamental para o Galo manter a liderança do seu grupo na Libertadores. Falando rapidinho do Cruzeiro, a Raposa enfrenta o São Paulo no Mineirão pela Copa do Brasil. O Cruzeiro tem uma bela vantagem conquistada no jogo de ida semana passada no Morumbi na quinta-feira. A Raposa venceu o Tricolor Paulista por 2-0 e pode até perder por um gol de diferença em casa, que fica com a vaga na fase seguinte da Copa do Brasil. Detalhe, Rui Fernando, o Cruzeiro ainda não perdeu esse ano e só levou 2 gols em uma partida nessa temporada 2017. Tarefa de São Paulo é bem complicada.
Tá certo, tá então a participação do Luiz Ferreira aqui no Bate-Bola. Na segunda meia hora você vai falar, tem Grêmio, quem mais aí?
Tem Grêmio em campo pela Libertadores da América, hoje tem Chapecoense em campo também pela Libertadores da América, enfrentando o Nacional do Uruguai, e hoje também é dia de Champions e um jogador brasileiro atingindo uma marca histórica no Real Madrid, Rui Fernando.
Legal, já já.
Hã? É Botafoguense.
É Botafoguense. Ih, daqui a pouquinho, então, tudo isso a partir de 1 da tarde, na segunda meia hora do Bate-Bola, agora 12:59. Um minutinho, a gente volta já.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Eu quero, você quer. Nós queremos nossa cidade sem lixo nas ruas. O lixo que jogamos na rua vai causar problemas para toda a comunidade. Faça a sua parte. Não jogue lixo na rua.
e contribua com a campanha Na Minha Cidade Não Tem Lixo nas Ruas.
Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Tô aqui, ó, tô ligado aí você no Bate-Bola pela Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões. Boa tarde pra você que tá chegando agora aqui com a gente no Bate-Bola Nacional, pra você que já estava também pela Nacional Rio, Nacional Brasília e na internet no radios.abc.com.br. Olha, hoje é 18 de abril de 2017, terça-feira. O Bate-Bola tem a opinião do André Luiz Mendes, as reportagens do Wagner Gomes, Rui Fernando, Luiz Ferreira, Bruno Mendes, Rafael Monteiro e Maurício Costa. Na mesa de efeitos está o Vinícius Sampaio, a produção do Luiz Ferreira, a gerência do Otávio Previd, o Magrão. É o Bate-Bola, lembrando que amanhã tem show de bola nacional, Maraca 9:45, tem Copa do Brasil, Fluminense e Goiás, você vai curtir a emoção com o Mazelo Valdir e o Rafael Monteiro, com toda a seleção nacional do rádio Vamburg, no plantão da informação. Uma e um. É, e na quinta-feira tem Fogão na Liberta, tem Botafogo e Barcelona de Guayaquil, que você vai curtir também na Nacional com o Borges, o Valdir, o Maurício, toda a seleção, com o Rafa Monteiro também, e toda a galera ligada no show de bola nacional. E o Fogão, fala aí, Rafael, o ligado, aliás, não, o maneiro, o ligado tá de folga hoje, ô, quem tá desligado sou eu, hoje eu me desliguei agora, né, não tava ligado, eu não tava, mas você é maneiro, hein, Rafa Monteiro.
O Inquinho tomou muito sol. Boa tarde, Rui, os ouvintes ligados no programa Bate-Bola Nacional. Alvinegro embarcou com o técnico Jair Ventura, com o coordenador Adriano Colares e também mais 8 jogadores, o Elton Leite, 8 jogadores que disputaram a partida, ou pelo menos que estavam relacionados na partida contra o Vasco da Gama, o Elton Leite, o Marcelo, o Igor Rabelo, o Gilson, o Dudu Cearense, o Bruno Silva, o Fernandes e o Guilherme, todos esses para enfrentar o Barcelona de Guayaquil na próxima quinta-feira. Entre os jogadores que haviam retornado para enfrentar o Vasco, apenas uma mudança na bagagem. Saiu o Leandrinho machucado e entrou o Marcelo, recuperado de lesão na coxa e também que está suspenso para a semifinal do Campeonato Estadual contra o Flamengo no próximo domingo. E quem fala ao microfone da Rádio Nacional é o lateral esquerdo Gilson. Ele fala sobre a importância deste jogo, dessa luta pela liderança do Grupo 1 na Copa Libertadores da América contra o Barcelona de Guayaquil.
Olha, acredito que sim, né? Uma vitória diante do Barcelona, nós vamos a 9 pontos, eles ficam com 6 e as outras duas equipes estão com, não pontuaram ainda, né? É um passo importantíssimo, nós conseguindo a vitória lá, claro que irão faltar mais 3 jogos, mas nos deixa na situação mais tranquila, mais confortável, e para que não possamos conquistar a classificação.
Dos jogadores que atuaram e que voltaram, na verdade, na época da Colômbia para o Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco da Gama, faltou um. Faltou o Sassá, é a única ausência desse grupo que foi para o Equador enfrentar o Barcelona de Guayaquil, mas o torcedor do Botafogo pode ficar despreocupado. O atacante foi apenas liberado para acompanhar o nascimento do seu segundo filho. Voltando a falar agora um pouquinho do Gilson, a gente sabe que a lateral direita do Botafogo é um problema no momento, continua um problema. Por quê? Porque o Jonas está fora, a gente sabe de lesão, o Luiz Ricardo também está lesionado e o próprio Marcinho. São dois zagueiros que estão sendo improvisados ali na posição. O Emerson Silva e também o jogador Marcelo, que retornou de lesão. E o Gilson, que é lateral, que poderia ser invertido, hoje em dia tem muito isso, inverter um lateral que joga na esquerda, joga na direita, ele foi questionado se ele gostaria de atuar na posição, se ele se sente confortável de jogar na lateral direita, ele foi bem objetivo sobre o assunto.
Sinceramente não, nunca atuei, né, na lateral direita, confesso que não me sentiria à vontade, até por nunca ter atuado ali, mas tem outros jogadores do nosso elenco que não são laterais de origem, mas estão podem jogar ali facilmente, estão dando conta do recado.
Agora falando sobre a viagem do Botafogo. O Botafogo vem viajando bastante, desgastante nessa semana. Viajou do Rio de Janeiro, na última semana, na verdade, 7 dias para cá, menos de 7 dias, na verdade. Viajou do Rio de Janeiro para Medellín, para Colômbia. Da Colômbia, alguns jogadores retornaram para o Rio de Janeiro, foi o caso do Gilson, lateral esquerdo, disputaram a partida contra o Vasco da Gama e agora vão para o Equador para enfrentar o Barcelona de Guayaquil. E o Gilson, lateral esquerdo do Botafogo, falou ao microfone da Rádio Nacional sobre esse desgaste que está tendo com a camisa do Botafogo.
Essa maratona aí tá bem desgastante. Em 7 dias aí nós viajamos para a Colômbia, uma viagem desgastante, o pessoal jogou, nós tivemos que retornar para jogar a final da Taça Rio. Chegamos na véspera dessa decisão. É desgastante, mas tivemos todo o apoio extra-campo do pessoal da fisioterapia, da fisiologia, para que nós possamos entrar em campo ontem com condições boas.
Rui Fernando, eu acho que nunca é bom você comemorar um desfalque do seu adversário, mas como o desfalque já vai acontecer, então tem que aproveitar. O Barcelona de Guayaquil, ele tem problemas para armar o time. O técnico do Barcelona de Guayaquil, o titular Damián Díaz, meia Damián Díaz, está suspenso, não vai jogar. E o seu substituto, o Eric Castilho, fraturou a mandíbula no treino desta segunda-feira e não deve atuar contra o Botafogo na próxima quinta-feira, Rui Fernando.
Tá legal então, valeu Rafael Monteiro, falando aqui do Fogão. E o Botafogo, hein? O Botafogo viaja pra lá, viaja pra cá, volta pra lá. Mas não tem que reclamar, né, o André? Afinal de contas, é um esforço muito grande até chegar a Libertadores. Agora ficar reclamando de viagem, hein, André?
Olha, ô Rui, eu estava aqui prestando atenção e parece que você está lendo meu pensamento. Antigamente, você entrevistava um atleta que está disputando a Libertadores, o cara falava no maior gás, não, vamos lá, vamos ganhar, a viagem pouco importa, importa é o resultado, e quando voltar tem o Flamengo pela frente, vamos também chegar junto, torcedor do Botafogo, fica tranquilo que nós vamos nos empenhar. A impressão que o cara está é que ele está de má vontade para jogar, está de má vontade para viajar, que é horrível viajar, que é muito chato, que a competição não vale nada e que só o que importa, Rui, eu acho que só a hora que esse cara fica feliz é a hora que ele recebe a grana. Mas vai reclamar do ofício dele, é igual você ser escalado para narrar jogo e ficar reclamando. Ah, mas eu tenho que narrar jogo. Ô, meu amigo, sua profissão qual é?
Tem que apresentar o bate-bola. Você tá na
empresa pra quê? Tem que apresentar o bate-bola todo dia de segunda a sexta. Mas peraí, amigo, tá aqui no papel. Você acertou comigo que vai fazer isso aqui, tem que fazer bem feito. Aí o cara fica reclamando, desestimula o time, o torcedor e a opinião pública.
É verdade. É isso aqui no Bate-Bola, você ligado pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões e também na internet no radios.abc.com.br. 1:08. O futebol gaúcho e o Grêmio, Luiz Ferreira.
Novamente falando do futebol gaúcho, agora também da Libertadores, o Grêmio tem um compromisso complicado nessa quinta-feira, dia 20 de abril, terceira rodada da Libertadores. O Grêmio joga pelo grupo 8 contra o Guarani do Paraguai. O Grêmio é o primeiro colocado junto com o Guarani, ambas as equipes têm 6 pontos. Essa partida decide quem fica na liderança, Rui Fernando, já que Deportes e Kiki e o Zamora não pontuaram ainda. Aliás, Zamora e Deportes e Kiki se enfrentam amanhã em La Carolina, lá na Venezuela, 21 horas. O Grêmio só joga na quinta-feira. Quem fala com a gente é o zagueirão Kahneman, falando justamente, Grêmio e Guarani são as duas melhores equipes do grupo 8 da Libertadores. Esse jogo vale muito, não é, Kahneman?
Pode ser, porque, como você falou, Guarani e Grêmio são os dois punteros do grupo H da Libertadores, e temos um jogo com Novo Hamburgo decisivo que dá um passo à final. Mas nós estamos indo jogo a jogo, primeiro vamos a pensar em Guarani e depois vamos a pensar em Novo Hamburgo.
Esse aí é o zagueirão Kahneman falando desse confronto complicado que o Grêmio tem nessa quinta-feira pelo Grupo 8 da Libertadores da América. Falando rapidinho do Internacional, oi Fernando. O Colorado tem um desfalque de peso para a partida de volta contra o Corinthians pela Copa do Brasil amanhã na Arena Corinthians Itaquerão, lá em São Paulo. D'Alessandro sentiu uma lesão e está fora da partida. Desfalque de peso para Antônio Carlos Zago, oi Fernando.
É, rapaz, o D'Alessandro faz um... Aliás, fez falta ao Inter no ano passado, né? Quando ele fez um passeio lá pelo River Plate, hein, ô André?
É, foi só visitar as raízes e voltou. Foi só um... cheguei e fui. É o D'Alessandro. D'Alessandro é um jogador que não tem mais aquela pegada de anos atrás, mas é um jogador importantíssimo, inteligente, chuta bem de fora da área, bom armador. É um desfalque realmente que o Inter vai sentir muito contra o Corinthians.
1:10. É o Mengão agora. É o Flamengo, o destaque de agora aqui no Bate-Bola. Daqui a pouquinho tem o São Paulo. Afinal de contas, hoje tem eleição para a presidência do São Paulo, do Tricolor Paulista. Mas antes, vamos ao Flamengo, que é rubro-negro como São Paulo, né? O São Paulo também é rubro-negro. Tem lá um branco. O Flamengo também tem branco.
Ah, mas São Paulo é tricolor.
Não, é tricolor, tá, mas é rubro-negro. Então, é
chamar
tricolor.
São Paulinho de rubro-negro. O branco predomina
no uniforme do São Paulo.
O São Paulo é branco, vermelho e preto. O Flamengo é branco, vermelho e preto.
Salve o tricolor.
Aliás, eu
então,
não entendo
Vasco
bem.
Também é rubro-negro. É.
Eu não entendo bem essa nomenclatura, não. Os caras inventam umas nomenclaturas aí que a gente já, quando nasceu, já tava tudo isso aí, né? Mas aí você para pensar. É tricolor. O Flamengo é tricolor,
o Vasco.
O São Paulo é tricolor, o Vasco é tricolor. O Bangu não é.
O Bangu e Botafogo só que não.
O Bangu, Botafogo, América também não. América é só vermelho e branco.
Não é assim.
Não, o Santos é bicolor. Branco e preto, não é?
Alvinegro.
Bom, mas você tá aí já, então vamos ao...
O Sport é tricolor
ao
também.
Ao rubro-negro, carioca.
O Sport é rubro-negro e amarelo.
Tem amarelo, é tricolor. Você ligado aqui no Bate-Bola? Bom, no Flamengo, olha aqui, ó. Vou te falar o seguinte, hein. O Zé Ricardo está ainda em dúvida com relação ao time para o jogo com o Botafogo no próximo domingo, hein? A semifinal do Campeonato Carioca. Olha só, ele hoje treinou um time, como está se chamando hoje, um time alternativo. Ele colocou alguns caras aqui, aliás, eu quero logo a opinião do André Luiz Mendes com relação ao time escalado no treino de hoje pelo Zé Ricardo. Olha, o goleiro foi o Muralha, o Pará, o Hever, o Donati e o René. Até aí eu acho que tá tudo bem, né, André?
Até aí o susto é menor.
Aí o meio-campo ele botou assim, três cabeças de área. O Márcio Araújo, o Rômulo voltaria, né? Esse time ainda não tá confirmado não, hein, André? É apenas o time que treinou hoje. E o Arão. E o ataque com o Trauco, o Gabriel e o Guerreiro.
Ô Rui, eu acho que esse é o time que vai entrar em campo, pra te ser sincero.
Você acha?
Esse é o time que vai entrar em... eu acho. Acho que esse é o time que o treinador vai colocar em campo. Vai deixar plantado o Rômulo e o Márcio Araújo. Vai liberar um pouquinho mais o Arão para criar jogada lá. Ele que já tem um hábito de realmente já ser um jogador que joga um pouquinho mais na frente. E vai tentar alguma coisa no comando do ataque. O Zé Ricardo está preocupado.
É, o empate é do Flamengo.
A batata, né, dele já está acima do cozimento já. Já passou do ponto a batata dele, né? Porque se não ganhar o Campeonato Carioca e permanecer no Flamengo aí, Rui, eu vou parar de falar no nome dele aqui.
Olha só, ele não vai ter o Diego, né? Que inclusive hoje em tempo integral começa a fisioterapia depois da artroscopia no joelho. E ele hoje contou no time reserva com o Ederson, que não joga há 9 meses, mas segundo ele, hoje o início de semana, início de treinamento, ele disse que ainda tem até sábado para confirmar a escalação, e se o Ederson começaria jogando, e o Everton, que também voltou a treinar hoje. Aí esses dois jogadores também estão à disposição, sem falar no Mancuello e no Berrio. André.
Até o Conca treinou também no time reserva.
O Conca treinou, mas não tem chance nenhum.
Não tá nem
mas
escrito.
Treinou.
É, o Conca não... Nem na primeira fase da Libertadores, nem no Carioca, o Conca só depois. Agora, é o seguinte, eu prefiro o Everton com uma perna só do que todos os outros esses que você falou aí.
Também, concordo.
Tá certo. Legal, então. Daqui a pouquinho o nosso Bruno Mendes vai falar sobre o julgamento no STF, Flamengo com recurso no STF, ainda reivindicando o título do Campeonato Brasileiro de 1987, né? Esse negócio aí rendendo sempre.
Sabia que eu tenho uma dúvida
o
sobre
o recurso isso? do Flamengo sendo julgado hoje lá no STF. Qual porque, é a dúvida?
Eu não sei, se o André pode até me ajudar nisso. É, porque disse, vai ser decidido hoje e não cabe mais recurso. Não cabe mais recurso pelo Flamengo? Ou se, por exemplo, se for decidido que o Flamengo é o campeão, o Sport também não pode entrar com recurso? Porque
não
o Flamengo já
entrou recurso, com recurso. Como assim? Não é o pleno do STF?
Mas o Flamengo, mas o Flamengo já entrou com recurso dele. É o Sport pleno, não teria direito?
Hoje quem julga é uma das turmas do STF. Sim, olha como é que é?
É o pleno, Rui.
Hoje é o pleno?
O pleno que está julgando hoje. Se houver empate, aí sim vai ser necessária a solicitação de um ministro da segunda turma. Rosa Weber, ministro Barroso...
Mas não são os 11 que estão julgando hoje, né,
mais um que eu não me lembro agora.
Não são os 11?
Não são os 11. Mas é o seguinte, deixa eu te explicar. Ah. Não há necessidade, nesse caso, de ter o pleno dos 11. Né? Não há necessidade. É pleno para a causa. Para essa causa aí, eles colocaram um pleno que é para essa causa o limite
uma
necessário
turma.
É esse. Então eles estão
são
se utilizando
o limite necessário. Né? Na verdade são 5
quatro
em cada
jogadores.
Turma. Essa turma tem 5. Mais
o relator vota.
O Fux, ele se diz impedido de votar porque um dos advogados do Flamengo é filho dele. Então só 4 votarão hoje.
Mas em compensação o ministro Marco Aurélio é Flamengo e está cansado de dizer que não vai dar certo. E ele foi um dos caras que disse que o Flamengo sempre colocou, foi o primeiro a negar aí o pedido do Flamengo e ele é relator do processo. E hoje se houver empate, que eu acho muito difícil, que eu acho que o Flamengo não vai ganhar essa causa, aí sim vai haver a necessidade, uma solicitação de um ministro da segunda turma para desempatar a coisa. Mas eu acho, honestamente... Ah. Pelo que eu analisei, pelo que eu conversei aqui nos bastidores, que o Flamengo não terá sucesso hoje.
É o que estão dizendo aí. Né? Inclusive, o próprio Marco Aurélio, né, como você disse, já participou na mídia que o Flamengo não vai ter sucesso nesse pleito de conseguir aí, pelo menos, dividir o título com o Sport. O Flamengo não está nem querendo o título sozinho, ele só quer dividir, como fez a CBF. E a justiça
ele
deu
viu que
título...
não dá mais, né, Rui? Ele Hã? Viu que não dá para reverter o processo. O Flamengo... o Flamengo está suando o último litro da garrafa. Né? Tentou durante anos o título. Não conseguiu. O que resta ao Flamengo é tentar unificar. O Flamengo vai estar no desespero. Mas eu acho que não vai conseguir.
É isso, você ligado aqui no Bate-Bola. Tá difícil o nosso Brunão aí. Luiz Ferreira tentando contato com o nosso Bruno Mendes. 1:17. Agora sim, o tricolor paulista, o branco, preto e vermelho de São Paulo. Fala aí, Luiz Ferreira.
O tricolor paulista, Rui Fernando, como você falou, passa por eleições. O momento é conturbado no clube já há algum tempo. Vide a campanha do tricolor paulista de São Paulo ano passado, sempre com bons jogadores e um bom elenco, mas sempre com os bastidores fervendo lá no Morumbi. Rui Fernando, ontem o repórter Nicon Chaves trazia toda aquela questão acerca das semifinais do Campeonato Paulista sobre aquela atitude nobre e altruísta do Rodrigo Caio, que se acusou, ele acabou acertando o goleiro do São Paulo, Renan Ribeiro, o árbitro achou que tinha sido o Jô, ele disse, não, fui eu que acertei o goleiro, e ele retirou o cartão amarelo. Questionado ontem, o zagueiro Maicon, seu companheiro de zaga, Maicon, o que você achou da atitude do Rodrigo Caio? Fala pra gente.
Eu acho que é melhor a mãe dele chorando que a minha em casa. A minha percepção é essa. Prefiro a mãe dos meus adversários chorar do que a minha em casa. Não tenho mais o que falar sobre isso.
Essa declaração pegou muito mal no São Paulo. E logo depois, foi até interessante, que acabou a entrevista coletiva do Maicon, começou a do Jô, que teria recebido o cartão amarelo se não fosse a atitude do Rodrigo Caio. E o Jô falou também sobre o Maicon e sobre o Rodrigo Caio.
Cara, o Maicon, eu não posso falar muito, cara. Cada um tem um caráter, cada um tem um modo de pensar, né? O Rodrigo Caio foi exemplo para muitas crianças. Ele não sei se ele tem filho ou não, mas vai servir para sobrinho, enfim, para as crianças de hoje em dia. Então cada um tem um pensamento e tem um caráter, né? Então cada um pensa da maneira que quiser.
Tá aí o Rui Fernando. Em meio a isso tudo, em meio São Paulo tendo eleição, em meio a essas declarações polêmicas, principalmente do Maicon, o Corinthians se prepara para o jogo contra o Internacional pela Copa do Brasil amanhã na Arena Corinthians. E o Cruzeiro, e o São Paulo se prepara para enfrentar o Cruzeiro lá no Mineirão, 19 horas e 30 minutos, jogo do Corinthians na sequência 21h45. Rui.
É, rapaz, declarações polêmicas aí, né? Principalmente a do Michael. Agora, o Jô, quero ver se acontecer com ele no próximo jogo, se ele vai fazer a mesma coisa que o Caio, o Rodrigo Caio fez, hein, André?
É, cara. Rui, eu vou preferir concentrar essa análise no seguinte, cara. Cara, mãe é uma coisa tão sagrada, cara. Eu sou apaixonado pela minha mãe, eu acho que você pela sua e aqueles que ainda têm. O cara é muito infeliz quando o cara vem dá um exemplo desse no ar, né? Eu prefiro ver que a sua mãe chore do que a minha. O que você não quer pra você não quer pros outros. Que as mães não chorem nunca, que as mães só sorriam. Ele não deve entender bem o sentido de amor de filho pra falar uma ignorância dessa, né, parceiro?
Sem dúvida, André Luiz Mendes, a opinião aqui no Bate-Bola, 1h20. Ih, rapaz, o Fluminense de volta. Maurício Costa, fala do Flusão que amanhã pega o Goiás, precisando de uma vitória simples para passar as oitavas da Copa do Brasil. E a Nacional, no show de bola, vai contar tudo com o Mazelo, o Valdir e o Rafa Monteiro com o Vamburga no plantão. Fala, Maurício.
A gente já adiantou no primeiro bloco um pouco desse assunto, né, do Maracanã. E depois da vitória sobre o Liverpool do Uruguai, a diretoria do Fluminense quis levar esse jogo contra o Goiás para o maior do mundo. E conta com a torcida tricolor. Quem chama e quem convoca é o técnico Abel Braga. Vamos ouvi-lo.
O que nós queremos é chegar no Maracanã. Se possível, for poder ver lá 30 mil pessoas. Isso vai ser legal. É um pedido pequeno, porque a transformação foi muito grande. O torcedor sabe que vai para o jogo ver uma equipe com uma determinação, com uma vontade, com uma alma incrível de mudar a situação. E é, no momento, o jogo vai começar para nós com uma situação adversa. Será fundamental. A gente vê o Maracanã como nós vimos, por exemplo, contra o Liverpool. É óbvio que nós vamos tentar também ter uma atuação igual.
E aí fica a pergunta, será que vamos ter o mesmo público contra o Liverpool com mais de 30 mil pagantes? Eu não sei não, viu, Rui Fernando? Não sei não se o Fluminense vai ter esse mesmo público. Ele fala sobre como o Fluminense vai entrar em campo contra o Goiás.
Não tem promessa de vitória, de nada disso. Procurar fazer nosso jogo, que é ofensivo, procurar fazer nosso jogo, que é marcar bem, marcar alto, pressionar sempre o homem da bola e buscar sempre a vitória, buscar tirar essa vantagem. É isso que vai se ver.
É isso aí, porque é um Flusão no ataque, fica aquela expectativa. Quem vai entrar no lugar do nosso querido ceifador? Pode botar o Marcos Júnior, adiantar um pouco mais o Richarlison, pode botar o Pedro, pode botar até o Osvaldo, hein, Rui Fernando? Tem você quer o menino Abel, né, também, né?
Agora surge aí como opção.
Felipe, né?
O artilheiro do Campeonato Carioca.
É, do Sub-20, Felipe. Ele é uma opção pro técnico Abel Braga, ele fez 10 gols no Sub-20, mas treinou hoje, inclusive, com o restante da equipe. Eu acho muito difícil ele...
Eu também, ele treinou lá e tal.
Tem que ter um lobby muito bom, rapaz, pra esse menino.
A corneta abençoa.
Pra esse menino ser titular. Tem muita gente na fila ainda pra ser titular. A boa notícia do Fluminense é que o Scarpa voltou a correr. Dificilmente joga o Carioca, mas pro Campeonato Brasileiro, o Gustavo Scarpa, pra mim, é o melhor meio-campo do Rio de Janeiro. Vai estar à disposição do técnico Abel Braga, viu, Fernando?
Legal, então. Valeu, Maurício. Ô, André, parece que o ritmo de venda aí de ingressos antecipados não tá muito legal, não. Tá todo mundo fazendo apelo pro torcedor tricolor comparecer amanhã ao Maraca, hein?
O Rui, também tem uma coisa que pesa, né? Meio de semana, jogo mais tarde, com a final do Carioca para vir aí, o seu Fluminense passar, vão ser mais dois ingressos que tem que ser comprados. O torcedor também, coitado, na atual circunstância econômica, hoje fica numa situação difícil, ele não sabe para que lado que ele vai. Eu vou agora na Libertadores, vou na semifinal, tem três jogos, eu só tenho dinheiro para um. Qual que eu vou? Porque é difícil, né, Rui?
Verdade. É isso aí, você ligado pela Nacional Rio, Brasília, Amazônia, Alto Solimões e na internet no radios.abc.com.br, 1h24.
Momento Estádio.
Ô Wagner Gomes, vice-presidente de esportes de quadra e salão do Vasco, Fernando Lima, lamenta ver time fora das quartas de final do Novo Basquete Brasil. Perdeu ontem, né, o Vasco, a quinta.
Exatamente, o Vasco era cotado como um dos times que poderia surpreender no Novo Basquete Brasil. Estava ali entre os nove, E o Pinheiros ontem fechou a tampa, né? 3-2, vencendo por 93-82. E foi a primeira temporada do Cruz Maltino depois de quase 20 anos fora da elite do basquete brasileiro, Rui. Vasco estava quase 20 anos fora. Fez uma bela presença, fez boas partidas. O Pinheiros é um time excelente, levar para a quinta partida, inclusive vencendo uma partida lá no campo do Pinheiros. Eu acho que o que acontece, o vice-presidente Fernando Lima diz que agora depende do Eurico Miranda.
O Eurico vai continuar.
Eu acho que ele continua, porque não adianta ficar interrompendo essas questões aí. Você nunca vai ter um time competitivo se você termina uma temporada e interrompe. E ele diz isso porque o Vasco agora só vai voltar a jogar lá para setembro, outubro, no campeonato estadual.
Ô Rui, eu conversei com algumas pessoas no Vasco. A expectativa inicial, quando começou o NBB, quando o time foi montado, era essa mesmo. Chegar até essa fase, se possível passar para as quartas de final, e aí o que viesse seria lucro. É lógico que você entra no campeonato para ganhar. Mas a expectativa inicial era essa. Como o Vasco foi além da expectativa inicial, o time conseguiu vencer algumas partidas importantes, e aí criou-se essa possibilidade.
Gerou outras, né?
Gerou outras, de Vasco pegar o Flamengo numa quartas de final, e aí ia ser clássico, apesar do time do Flamengo ser mais experiente e melhor, o Vasco poderia passar na semifinal. Mas a expectativa inicial era essa mesmo. Eu acho que ele atingiu o objetivo para esse campeonato.
Isso,
exatamente, que era se firmar no cenário brasileiro depois de tanto tempo fora. E acho, pelo que eu conheço do Eurico, acho muito difícil que o Vasco elimine com esse time de basquete pro ano que vem.
Ô Wagner Gomes, Copa Brasil vai reunir diversas modalidades de artes marciais lá em Macapá?
Olha que interessante, Rui. Nos dias 22 e 23, vai ser realizada em Macapá a terceira edição da Copa Brasil de Artes Marciais Unificadas. O que é isso? A competição vai ser no ginásio da Universidade Federal do Amapá. E ela reúne judô, karatê, jiu-jitsu, capoeira. E vê se você conhece isso. Tong Il Modo.
Quem?
Tong Il Modo.
Eu
conhece
não.
Conhece isso, Maurício?
É uma luta?
Eu não. É uma modalidade esportiva que reúne todas as outras artes marciais, mas não tem boxe, essa coisa, não é MMA, nada disso, não.
Sou bom em luta.
É mais voltado pro judô, karatê, jiu-jitsu, tudo isso misturado, né? E tem crescido bastante essa modalidade. E é bom lembrar também que a competição serve como seletiva para a Copa da Paz, que vai acontecer em outubro em Goiás.
Tá bom, então. Valeu. Amanhã tem mais?
Amanhã tem mais.
Tá bom, então. Wagner Gomes aqui no Bate-Bola, 1h27.
Olha aí, o timaço nacional.
E o futebol internacional com o Luiz Ferreira. Fala, Luiz.
Hoje tem Liga dos Campeões da Europa, Rui Fernando, no Santiago Bernabéu. O Real Madrid, que tem o brasileiro Marcelo completando 400 partidas pelos merengues, enfrentando o Bayern de Munique, vai ter a volta do Lewandowski. Jogão de bola, o Real Madrid venceu a primeira partida lá em Munique por 2-1. Pode até perder por 1-0, que passa para as semifinais. Outra partida do dia, o Leicester City, o Lestão da Massa, enfrenta o Atlético de Madrid lá no Leicester Stadium, na Inglaterra. Amanhã tem Barcelona e Juventus Camp Nou, e Mônaco e Borussia Dortmund lá em Mônaco. Emendando a Chapecoense, Rui Fernando. Chapecoense entra em campo logo mais pela Copa Libertadores da América. Chapecoense é a última colocada do Grupo 7, mas está todo mundo empatado. Lanús, Zulia, Nacional de Montevideo e Chape, todos com 3 pontos ganhos. Apenas a Chape da última colocação pelos critérios de desempate. Chapecoense enfrentando o Nacional de Montevideo logo mais na Arena Condá, a partir das 21h45. Provável time que entra em campo: Arthur Moraes, Apodi, Luiz Otávio, Natan e Reinaldo, Giroto, Luiz Antônio, João Pedro, Arthur, Wellington, Paulista e Rossi, Rui Fernando.
Ok, valeu, Luiz Ferreira, 1h28. E o Vasco tem eleição, né? O Eurico já disse que é candidato à reeleição. E tem o...
Surge o Alexandre Campelo como
doutor
possibilidade.
Doutor Alexandre Campelo, ex-médico do Vasco, né? Será o candidato da chapa formada pelos grupos Identidade Isso. Vasco, Vira Vasco e Pro Vasco.
Há uma expectativa que seja anunciada amanhã.
Exatamente.
Oficialmente.
E a eleição marcada para novembro. O anúncio oficial deve ser feito até a próxima quinta-feira, né? Quinta-feira, portanto, é o prazo.
Amanhã não, depois de amanhã.
Exatamente, na quinta-feira. É o primeiro nome aí de oposição ao Eurico Miranda, que confirmo, já anunciou que é candidato
à reeleição. O Vasco deve estrear uniforme novo contra o Fluminense.
Contra o Fluminense, a tendência é essa do Vasco anunciar o novo uniforme. É o mesmo fornecedor, o mesmo fornecedor, mas a camisa vai ser, terá novo design. A camisa do Vascão, que pode fazer a estreia justamente...
Eu tô com uma dúvida, Rui
Fernando.
No jogo
contra o Fluminense no próximo sábado.
Mas só você pode me tirar essa dúvida aí.
É? Ah, rapaz, é mesmo. Você sabe que hoje, né? A gente inclusive falou no início do programa, hoje eu vou lá no CrossFit.
Isso. E hoje é dia do amigo você. Também.
Hoje é dia do amigo, um abraço aí pra todos vocês, nossos amigos aqui. E aí eu queria fazer um convite pro André. Ô André, você vai... Aí, será que tem, né, pra você também sentir como é que é o CrossFit aí no Pátio Brasil, aí perto, André?
Ô Rui, eu faço em outra academia, normalmente todos os dias 9h30 da noite, eu vou diariamente. Só que é o seguinte, CrossFit, se eu fizer, igual ovo de Páscoa, vai metade pra uma banda de um lado e metade pro outro.
Tá bom.
E me deram já um tal de um circuito aí, meu parceiro, eu vou te falar um negócio, eu saio de lá batendo pino.
Tá bom, André. Valeu, irmão. Um abraço. Amanhã tem mais.
Até amanhã, querido.
Um abraço pra você também, Maurício, Wagner, valeu, Luiz e toda a galera. Vinícius, termina mais um Bate-Bola. Segue a programação da Nacional. Tchau!